Muito bom dia, Dr. Pedro Passos Coelho. Obrigada por ter aceitado o convite da Renascença. Estamos a entrar nesta última semana oficial de campanha. Tenho que lhe perguntar se já está farto de carne assada.
Bem, em primeiro lugar, muito bom dia. Obrigado também. As campanhas têm um bocadinho de carne assada, mas têm sobretudo um contacto muito próximo com aqueles que são os nossos candidatos, os nossos simpatizantes, e muito daquilo que os partidos conseguem alcançar deve-se a essa mola, a esse impulso. E, portanto, uma parte daquilo que é, às vezes, caracterizado como um sacrifício da campanha, acaba por ser, de certa maneira, um prazer poder estar junto das pessoas, ouvi-las, perspectivar um bocadinho aquilo que são as suas angústias, de um lado, mas também as suas expectativas para o futuro. E eu tenho recolhido impressões muito boas desta campanha.
Então, falando de questões um bocadinho mais indigestas, derrotas em cidades como Lisboa, como o Porto, não vão ser uma derrota pessoal do líder do PSD?
Eu já me pronunciei subejamente sobre essas questões e acho que há, de certa maneira, aqui um enviesamento na comunicação social em centrar essas perguntas no líder do PSD.
Mas as escolhas são do líder do PSD.
Claro, como as do PS são do líder do PS e da CDU no líder lá da CDU. Porquê é que só me colocam a mim essas questões?
Porque o PSD também vive um ciclo muito particular. O PSD vai ter eleições diretas depois destas autárquicas.
Ora, aí está, mas nós encaramos isso.
Vai haver, portanto, forçosamente leituras que vão ser e resultados que vão ser endossados.
Mas vamos distinguir as coisas. Primeiro, aquilo que tem que ver com a vida interna do PSD. Como disse muito bem, o PSD tem previsto realizar as suas eleições diretas e o seu congresso no início do próximo ano. As nossas eleições internas ocorrerão entre finais de janeiro, princípios de fevereiro, por aí. Há de haver um Conselho Nacional que vai marcar isso, em princípio até finais de novembro. E o congresso seguir-se-á um mês depois. Portanto, encaramos isso com absoluta normalidade. E eu também.
Mas as questões não são dissociáveis, não é? Vamos ter eleições, são autárquicas.
Eu isso também respondo com facilidade, apesar de já ter respondido várias vezes. Claro que se o PSD tiver um mau resultado autárquico, isso é mau para a liderança do PSD. Se o resultado autárquico, ouça, tem de ter paciência, se o resultado autárquico for muito bom, isso é bom para a liderança do PSD. Agora, a liderança do PSD não está em jogo com o resultado destas eleições. Foi isso que eu disse com muita antecedência e que reafirmei e gostaria de tomar pouco tempo na campanha eleitoral para estar a falar de uma coisa que não tem relação com a campanha
então,
eleitoral.
Então, deixe-me só perguntar-lhe, em relação àquilo que disse Miguel Relvas na entrevista ao Expresso na outra semana, o PSD perdendo nas principais cidades, corre de facto o risco de ruralizar, se isso faz sentido?
Sabe, eu não é que não seja capaz, é que não me cabe, do ponto de vista público, fazer análise política. Eu não sou um analista político, sou presidente do PSD. E como presidente do PSD, no dia a seguir às eleições, cá estarei a fazer a leitura nacional que entenda dever fazer sobre essa matéria. Mas não posso especular. Quem está com responsabilidades de liderança num partido não faz especulações sobre o dia a seguir às eleições.
As pessoas conhecem-me,
sabem e já me ouviram dizer, por várias vezes, as eleições autárquicas não servirão nem para eu me pôr ao fresco, nem para eu fazer provas de vida dentro do PSD. Eu sou presidente do PSD, quando existirem eleições internas a seu tempo, me apresentarei a essas eleições, não sou de virar a cara e de me pôr ao fresco, como se costuma dizer, também não estou agarrado a isto a qualquer preço, está a ver? Isto é dito hoje exatamente nas mesmas condições que disse há um ano e em qualquer outra altura, se for ver as minhas declarações. Agora podemos passar a conversa para outras coisas.
Sim,
que podem ser importantes
só perguntar,
e que podem ser assunto.
Não querendo fazer de si analista político nem presciente, acredita que vai acordar no dia 2 com um candidato, com o Dr. Rui Rio?
Não, nem sequer vou responder a essa pergunta, porque não é a minha preocupação.
Então, passando para outras questões, a partir destas autárquicas vamos entrar nos últimos 2 anos de mandato do atual governo. Acha que vai ser, de facto, aqui uma viragem de ciclo, como o Presidente da República disse em tempos também?
Não sei se é uma viragem de ciclo, porque em muitos municípios pode vir a ser uma viragem de ciclo político, noutros pode ser até um momento de continuidade. Do ponto de vista nacional, não vejo que as autárquicas marquem um fim de um ciclo e o começo de outro. dizem muito bem, estamos a meio da legislatura, isso é inteiramente verdade. Há alguma razão especial para se esperar que o governo nos próximos 2 anos seja muito diferente do que foi nos 2 anos que agora se concluem?
Não sei, pergunto-lhe assim.
Ora, aí está. Eu também não sei responder, porque isso depende do governo. Não depende das eleições autárquicas, não tem nenhuma relação com as eleições autárquicas. O governo tem uma maioria no Parlamento. Às vezes vale a pena lembrar estas coisas, porque elas não são um acaso. A seguir às eleições, houve um governo que tomou posse e que o Parlamento derrubou. E em contrapartida, e bem, com sentido de responsabilidade, a esquerda parlamentar, na prática, deu o voto a um governo para fazer a legislatura. E é isso que se espera que aconteça. O governo, nestes 2 primeiros anos, teve uma retórica e uma prática política que passou por reverter algumas medidas de natureza estrutural, acelerar outras medidas de restituição de rendimentos e de remoção de medidas de austeridade, mas não acrescentou nada para o futuro. Todo o programa que tinha foi, de certa maneira, reajustado à realidade, como e muito bem acabou por sugerir o Dr. Cavaco Silva numa intervenção muito oportuna neste verão. A realidade é esta. A economia não cresceu porque o governo decidiu restituir, acelerar a restituição de rendimentos. A economia cresceu porque o turismo teve uma importância muito grande e as exportações mantiveram, com a procura externa, um ritmo muito forte. E o governo teve de mudar de política orçamental para não falhar as suas metas. O que é que vai acontecer para o futuro? O governo vai manter a retórica de que está a fazer tudo diferente para contrastar com o governo anterior e dar às pessoas a ideia de que fez um milagre económico que não realizou, ou vai querer finalmente aprovar e colocar o país perante uma ação política reformadora que nos prepare o futuro? Isso depende do governo, não depende das eleições autárquicas.
E parece-lhe que, tendo em conta aquilo que tem sido a posição do Bloco e do PCP nesta campanha, que imagino que esteja a acompanhar, que têm pedido mais votos para também ter mais influência no governo, António Costa pode ter uma vida mais difícil daqui para a frente?
O primeiro-ministro António Costa vai ter a vida que escolheu. Escolheu ter uma vida dependente do apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. E tanto quanto explicou à sociedade portuguesa, isso era uma coisa fantástica, porque finalmente tínhamos conseguido em Portugal saltar o muro que ainda não tínhamos saltado, de poder trazer para a área da governação partidos extraordinariamente importantes como eram o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Não creio que tenha moralmente, do ponto de vista político, nenhuma autoridade para se lamentar das dificuldades de depender do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, porque depende exatamente daquilo que escolheu.
Temos muito pouco tempo, queria só fazer-lhe uma pergunta, porque também tem falado nisso nesta campanha, em relação a Tancos, tem sido um tema que está a marcar a atualidade. Já pediu responsabilidades ao Primeiro-Ministro, já pediu responsabilidades ao Ministro da Defesa. Acha que o Presidente da República tem sido suficientemente exigente com o Governo nesta questão?
Eu acho que o Presidente da República tem uma palavra importante a dizer na medida em que é considerado o chefe supremo das Forças Armadas e, portanto, é evidente que ele tem de seguir esta matéria com muita atenção. Não significa que tenha de produzir muitas declarações públicas sobre esse tema. De resto, é sabido que eu não tenho a ideia de que o Presidente da República tenha sempre de andar a fazer alarde público, quer das preocupações que tenha, quer das orientações ou dos conselhos que possa dar ao Governo. Portanto, não sei o que é que em privado se passa, mas tenho a convicção de que o Presidente da República está tudo menos desatento àquilo que se passa. Agora, não é o Presidente da República que tem qualquer responsabilidade naquilo que se está a passar com o processo de Tancos. O Governo liderou toda esta matéria mal desde o início. Esta foi uma das áreas de Estado em que se percebeu que não há sentido de Estado, nem na maneira como o Governo se tem pronunciado, como o Ministro tem conduzido este processo, ou mesmo como o Primeiro-Ministro tem respondido politicamente perante o país nesta matéria. O que aconteceu é grave, os meses vão se passando, o ministro desconversa sobre estas matérias, sacode as mãos com uma velocidade enorme, deu praticamente a entender, depois de ter havido demissões nas Forças Armadas, depois de se ter criado um alarde público, do meu ponto de vista, justificado com o que se passou, que afinal, se calhar, no limite, por absurdo, nem se tinha passado nada. Repare, se alguém no PSD tivesse feito declarações desta natureza, o que é que as pessoas pensariam? Que não levaríamos, com certeza, estas questões a sério. Ora, estas são questões sérias que o Governo não tem levado a sério.
Queria terminar perguntando-lhe, tem dito várias vezes que gostaria de voltar ao governo em 2019. Ainda tem um projeto para oferecer ao país?
Não só nós temos um projeto coerente, estruturado, que as pessoas percebem, Ah, eu julgo que sim, não tenho nenhuma dúvida. O governo e a geringonça esforçam-se muito por reposicionar aquilo que é o PSD e o discurso do PSD e a herança que o PSD deixou no país. Por exemplo, quando querem enfatizar que só agora é que o país está a crescer, como se não tivesse crescido connosco, que só agora é que se cria emprego, como se nós não tivéssemos criado, e por aí fora, portanto. Mas isso não condiz com o resultado das nossas eleições em 2015. As pessoas sabem, quando votaram mais em mim do que em António Costa para dirigir o governo, que nós tínhamos um projeto importante para o país. E o que se passou até hoje é que, relativamente a esse projeto, o país perdeu tempo. Em vez de ter aproveitado as oportunidades que existiam para podermos crescer mais cedo, atrair investimento mais cedo, conseguir que a dívida do país saísse do lixo mais cedo, em vez de acelerar esses processos que outros países aceleraram na Europa, nós ficámos a perder tempo e num leilão que ainda decorre, 2 anos depois, orçamental, para ver quem dá mais coisas positivas aos portugueses, disfarçando o mais possível o custo que os portugueses têm de suportar por esse leilão. Ora, a nossa maneira de estar na política e o projeto que temos para o país é o oposto desta maneira de estar e leva o país a sério. E eu, não cabe aqui nos 10 minutos que temos para conversar, mas não só julgo que o PSD tem uma perspectiva de futuro séria para o país, como acho que os portugueses sabem bem que nós não somos só bons para lidar com os momentos difíceis, que somos, porque provamos que sabemos lidar com os momentos difíceis, mas também saberemos lidar com as oportunidades e colocar o país num ritmo de crescimento e, sobretudo, de justiça muito mais rápido do que aquele que este governo tem consentido.
Muito bem, muito obrigada por ter aceitado o convite da Renascença.
Obrigado também, bom dia.